parashat de esta semana, parashat de Sabé, en esta parashat, la Torah comienza hablando primero sobre la obligación, la mitzvah de hacer un óleo especial para poder acender a menorá todos los días no Mishkan y futuramente no Beit HaMikdash, que precisava ser da primeira prensada do óleo e não depois que ele põe já no, na moenga, que precisa ser um óleo bem puro, como a Torá chama Shemen Zayizah, ele é puro. Depois a Torá começa a falar como que deve se confeccionar as roupas do Kohen Gadol. Ela fala que vai pegar pessoas que eu dei uma sabedoria especial para eles, que não era fácil fazer essas roupas, tinham muitos detalhes de como fazer elas, muitas regras como fazer elas, e eles tinham que saber exatamente como fazê-las. E a Torá começa a falar de cada uma das roupas. A primeira das roupas que a Torá fala é todo o efod. Efod era um tipo de um avental, mas ao contrário do avental de cozinha, que foi na frente da pessoa, esse era um avental que vinha por trás do Kohen, e ficava amarrado na cintura. E por trás dele subiam dois suspensórios por cima do ombro. Em cima do ombro tinham duas pedras, chamadas das Meishoham, que estava escrito o nome das seis tribos de um lado e seis tribos do outro. E na frente, o que a Torá continua falando, lá em seguida se pendurava o Hoshen, no peitoral. Esse Hoshen também era feito do mesmo material que o Efod, que tem algumas cores. Ele tinha azul, lã azul, lã púrpura, lã carmesim e linho branco. Em cada um desses fios tinha misturado também um fiozinho de ouro. E assim, faziam também o Roshan. E nesse peitoral tinham todas as 12 tribos, cada tribo tinha sua pedra, que na verdade era ligada à cor de cada tribo tinha uma bandeira de uma determinada cor, a pedra tinha a mesma cor dessa bandeira. E dentro desse Roshan tinha um nome de Hashem escrito numa plaquinha. Isso só no primeiro templo, e toda vez que ele tinha alguma dúvida ligada ao povo, de uma forma geral, fazia uma pergunta perante o Kohen Gadol, e Hashem respondia com as letras, afinal em todas as pedras estavam escritos os nomes das tribos, e na verdade na Gemará e no Midrashim traz que além dos nomes das tribos estava escrito também o nome dos patriarcas, em cada pedra uma parte do nome deles, e dessa forma completava todo o alfabeto. E as letras começavam a piscar e a se iluminar, demonstrando qual é a resposta. E, na verdade, como trazem os Midrashim e a Gemará, que não só bastava as letras se iluminarem, porque elas se iluminando, eu não sei ainda qual é a ordem. Elas não estão numa ordem específica. Cada letra tem outro lugar no corpo. Então, o Kohen Gadol precisava ter Ruach HaKodesh naquele momento para poder interpretar qual é a ordem correta das letras. Tem um exemplo que trazem, por exemplo, quando o povo estava dizendo que eles precisavam lutar, não precisavam lutar, se era para Yudai, não era para ir, eles perguntaram no Hoshen e o Hoshen falou Yehudá e Yahalé. Então Yehudá, a pedra inteira do Yehudá brilhou, e Yahalé, Yudá e Lamed Rei brilharam dizendo que Yehudá devia. Tem também uma famosa explicação sobre aquilo que nós lemos na Tará de Rosh Hashanah, que a Haná não tinha filhos, ela foi no Beit HaMikdash, e de repente ela estava lá chorando, ela estava rezando, e ela estava falando assim, e o Kohen Gadol chegou para ela e falou, o que você está fazendo? Você está numa casa, uma bêbada? E ela respondeu, eu não sou bêbada, eu sou uma pessoa normal, eu não tenho filhos, por isso que eu estou chorando, e assim o Kohen dá um abraço para ela. Então dizem os nossos mestres que a palavra lá usada, ele diz, você está shikorá, shikorá se escreve sim, tá, três reis, e ela responde, não, será a mim, eu sou o que será, eu sou apta, sou normal, não fiz nada de errado. Como se escreve será com as mesmas letras de shikorá, só que em outra ordem. Explica aos nossos mestres que na verdade o Kohen naquele momento o Kohen não soube interpretar. Ele quis ver no Hoshen o que faz essa mulher aqui no meio do Beit HaMikdash, que está fazendo, falando com as paredes, gritando. Então, naquele momento,
as letras que apareceram, ele não soube fazer a ordem certa. Ele achou que a ordem era se curar bêbada, por isso que ele acusou ela de bêbada. Mas em seguida ela falou, não é isso que Deus quis dizer. Deus quis dizer que eu sou que será, eu não fiz nada de errado, mas eu não tenho filho. Em seguida a Torá fala sobre o Meil. O Meil era um tipo de uma túnica azul, toda de lã azul, e embaixo dele tinham sininhos e romãs. Romãs, não romãs que a gente come, eram romãzinhas, enfeites romãs. Então chamava assim, que ela era uma bolinha com uns pelinhos saindo embaixo, parecia uma romã com coroa. Depois disso, a Torá fala que você vai fazer para o Kohen um tzitz. O tzitz era uma tarja de ouro, escrito Kodesh Lashem, sagrado para Deus, que ficava aqui na testa do Kohen. E ele amarrava com uma fita azul, e aqui tem o Rashi famoso, que tem uma opinião divergente aos demais, que diz que subia uma fita também por cima, não eram só fitas que amarravam na lateral, era uma fita que subia por cima também. E depois a Torá termina falando sobre as demais roupas, que era uma túnica branca completamente de linho, um chapéu, um cinto, e além disso, todos os coanim tinham que usar por baixo uma bermuda, que era feita de linho. Depois a Torá fala quais são as roupas dos coanim simples, quer dizer, todos os coanim tinham que usar quatro dessas roupas. Eles usavam uma bermuda por baixo, eles usavam uma túnica branca, eles usavam um cinto e eles usavam um chapéu. Depois, praticamente, todo o resto da parasha é como você deve fazer para inaugurar o Mishkan, quais são os sacrifícios que você vai fazer para inaugurar o serviço dos Kohanim. No final da parasha, a Torá traz o único utensílio do Beit HaMikdash, do Mishkan, que ainda não foi falado, como deveria ser feito, que é o pequeno altar que nele se fazia incenso todos os dias. Nossos sábios trazem que cada uma das roupas que o Kohen Gadol usava vinha perdoar por alguma coisa. Dizem nossos sábios que o tzitz, essa tarja de ouro que tinha na testa dele, vinha perdoar por Azut Panim. Azut Panim é uma pessoa que é enfrentadora, desafiadora. Obviamente, se tratando no lado negativo da história. O Vayagê de Moshe, Hatam Sofer, os dois falam a mesma coisa, um pensamento interessante sobre o Tzitz e o que ele representa. De uma forma geral, nós vemos na Torá que não é um bom comportamento a pessoa ser desafiadora, ou como até em alguns lugares traduz Azul Sarim, como insolente. Nós vemos, por exemplo, no Pirkei Avot, na época dos pais, está escrito que as panim legeinom, uma pessoa que é insolente vai para o purgatório, e uma pessoa que é envergonhada vai para o Gan Eden, vai para o paraíso. Então você vê que não é uma boa coisa. Da mesma forma, a Gemara fala que quem não tem um pouco de vergonha na cara é sabido que os pais dele não estavam no Monte Sinai. Não pode ser, não pode existir uma pessoa que é descendente de Abraão Avino que não tem vergonha na cara. A Gemara também traz uma peça que Ramos, que é um dos sinais para saber que uma pessoa é um vi. Você sabe por causa de algumas características básicas, não é isso, o alástico, mas de qualquer forma é uma forma de você perceber que uma pessoa é um vi. Uma das coisas é que ele é uma pessoa que tem vergonha na cara. Mas, por outro lado, quando se trata do nosso Yetzer Hará, a forma de poder lidar com ele é desafiando. Não tem outro jeito. Precisa enfrentar ele. Precisa ser Adsanim contra o Yetzer Hará. Tanto é que a própria primeira lei do Shulchan Aruch fala isso, que a pessoa deve ser Adkanamer. Ele tem que ser enfrentador como um leopardo. Quando isso, lá, só cresceu na vida, você vai chamar, então, fazer a vontade de Hashem. Para fazer a vontade de Hashem, não tem outro jeito, você tem que enfrentar em alguns momentos. E lá diz o Shaharu, Galevó Shadam na Malugim, o pessoal não pode ficar com vergonha daqueles que são gozadores. Ah, que? Você vai pela manhã na sinagoga? É, não faz isso. Você está sendo religioso, você está no seu relato, sendo extremista, todas essas bobagens que as pessoas gostam de falar, você só tem que deixar de lado. Nesse momento ele deve enfrentar e falar, não, não é nada disso, que isso? Eu estou servindo a fé, eu tenho que servir a fé, mas estou aqui para isso.
Por isso que no Sif, que era uma das roupas do Criador, que vinha perdoar pela ajuda para mim, vinha perdoar por essa virtude que não é boa normalmente, quando a pessoa enfrenta coisas que não deve enfrentar. Por isso estava escrito nele, Kodesh Lashem, sagrado para Deus. Quando se trata de coisas sagradas para Hashem, nesse caso, sim, você deve ser uma pessoa enfrentadora. Quando não é, então se está lá na testa do Kohen Gadol para perdoar por momentos que a pessoa enfrenta a Torá. Da mesma forma, interessante que nós vemos esse fato também em Purim. Chegando em Purim. A Megilá traz Vatestavei al Mordechai Ladat Mazer al Mazer. Quando a Esther vê o que está acontecendo, de repente, decreto, não sei o quê, o que está acontecendo aqui, ela manda avisar o Mordechai, por favor, verifica sobre o que é isso. Traz lá o Midrash, melhor, a Gemara fala isso, e a Bishak fala que ela perguntou, será que, por algum acaso, o povo de Israel transgrediu a Hamishah Hulchei Torah, os cinco livros da Torá? E sobre eles foi dito, Mizeu Mizem Ketubim, daqui e daqui está escrito. Você está se tratando desse versículo, como a Torá está falando, sobre as tábuas. Tinha gravado por um lado e pelo outro lado. E a Torá fala, Mizeu Mizem, daqui e daqui estava gravado. Rav Tembov explica esse Midrash de uma forma muito, muito interessante. A Esther naquele momento estava perguntando, quer dizer, Mizeu, Mizeu, daqui e daqui. Por que ela usou justo esse versículo? Será que o povo está transmitindo a Torá, que está escrito sobre ela, daqui e daqui? O que quer dizer? Ele diz que o problema é que o Yehudi muitas vezes, por exemplo, naquela geração do Ahasuerus, fica com vergonha de ser um judeu. E no fundo ele faz as coisas que ele tem que fazer, ele serve a Hashem. Mas quando ele sai na rua, ele não quer se identificar como um judeu. Por isso ela perguntou, será que Mizeu, Mizeu, daqui e daqui, dos dois lados, o Yehudi está se comportando como um Yehudi? Ou será que o povo, quando está saindo na rua, ele tem vergonha de ser um Yehudi? E é justamente um dos motivos que levou ao decreto do Haman. O fato dos Yehudim não estarem convictos a ponto de não terem vergonha quando eles saem da rua e serem judeus na rua também. E isso é uma coisa que, infelizmente, nós vimos na história diversas vezes. Ou, por exemplo, nos últimos tempos, como nós vimos na Alemanha, que era o que pregavam, infelizmente, as pessoas diziam, seja um judeu dentro de casa e um homem quando você sai de casa. Na rua você não precisa ser um judeu. E no momento que a pessoa começa a ter esse comportamento, Deus nos livre, pode causar coisas muito, muito desagradáveis, como nós vimos há poucas décadas e como nós vimos há muitos milênios atrás, um milênio e pouco atrás, na época da história de Purim. Como que é tão importante o Yehudi ser uma pessoa orgulhosa de ser um Yehudi. E quando ele sai na rua, ele tem que continuar sendo um Yehudi do mesmo jeito que ele é um Yehudi em casa, do mesmo jeito que ele é um Yehudi quando ele está na sinagoga. A tal ponto chega isso, nos sábados explicam também o Passu, que é escrito na Megillah, Vayivez Be'enav Lishloach Yad Mordechai Levado. O Haman queria matar o Mordechai, mas ele pensou, é desprezível para mim matar só o Mordechai. Por quê? Que Yigidu não é tão Mordechai, porque contaram para ele quem é o povo do Mordechai. E aí? E aí contaram para o povo do Mordechai? Como nós sabemos,
O Mordecai era o único que não se curvava perante o Haman. E todos os demais se ajoelhavam perante o Haman. Era a regra, todo mundo vai se ajoelhar para ele, todo mundo se ajoelhava. Mas aí deixou o Haman um pouco confuso. Por um lado, o Mordecai parece que tem razão. O Mordecai está dizendo que não vai se ajoelhar para mim, porque se eu tenho uma idolatria em mim, ele não pode se ajoelhar, é ponto final. Então, por que o resto das pessoas estão sim se ajoelhando para mim? Eu quero dizer que o resto das pessoas são hipócritas, o resto das pessoas são falsas. Se o resto das pessoas são falsas e têm vergonha de ser judeus perante mim, então eu quero acabar com todo mundo. E por isso mesmo que na hora da chuva, na hora que eles resolveram finalmente se arrepender, Mordecai fez todo mundo na cidade se juntar e todo mundo passar a uns dias de luto e dias de jejum. E aí ninguém vai ter vergonha, todo mundo vai sair na rua com cara de jejum. E todo mundo vai sair na rua se demonstrando que ele é um Yehudi e que ele está indo agora para a sinagoga porque eles estão chorando por um decreto. Dessa forma, perdendo a vergonha de ser um Yehudi, aí sim a Shem vai ajudar e vai salvar eles. E da mesma forma, isso vale também para os nossos dias, que infelizmente nós estamos vivendo uma época bem conturbada, uma época que os novos Hamas estão surgindo e estão começando a ameaçar sobre nós. E nós temos que lembrar daquilo que nós vemos na nossa história. O antissemitismo cresce quando nós temos vergonha de sermos quem nós somos. Então nós temos que nos fortalecer e lembrar disso que a Torá fala na nossa parasha, que o sítio do Kohen vinha perdoar para as pessoas que são enfrentadoras, as pessoas que enfrentam a Torá. Mas não o Kodesh Lashem, quando se trata, o sagrado para Hashem, quando se trata da pessoa ser orgulhosa de ser um Yehudi, isso jamais vai fazer mal, muito pelo contrário, vai trazer sempre salvação para todos.